Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Apoio Cultural, Bersanet Corretora de Seguros. Rua Oswaldo Cruz, 46, Centro Adamantina. Fone 3521-2229. Celular 997-94-1067. E Academia Rock Your Life, Rua Fioravante Expósito 195. Fone 99700-7172.
Bom dia, 11 horas e 40 minutos em Adamantina, 17 horas e 40 minutos em Doha, no Catar. Titubeei aqui porque fui olhar o placar e o Catar, aos 80 minutos, 35 do segundo tempo, vai perdendo para o Senegal por 2 a 0. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Life e, puxa vida, nesse exato momento, a seleção do Catar faz um gol. O primeiro gol da sua história. O estádio vibra e é isso. Isso é Copa do Mundo. A primeira rodada da Copa já foi. Todos os times já se apresentaram. Temos agora, então, uma visão geral das seleções, do que elas produziram, do que deixaram de fazer, os grandes momentos, os grandes gols, os problemas. Vamos falar da seleção brasileira que ontem estreou. Mas vamos fazer uma revisão rápida. No grupo A, a primeira partida, o Equador fez 2 a 0 no Catar, a Holanda em seguida 2 a 0 no Senegal. No grupo B, a Inglaterra 6 a 2 no Irã, Estados Unidos e País de Gales empataram por 1 a 1. Hoje de manhã, esse grupo abre a segunda rodada. Surpreendente vitória do Irã por 2 a 0 sobre o País de Gales. À tarde, ingleses e americanos disputam a partida do grupo. No grupo C, a Argentina, a grande surpresa da Copa até agora, foi derrotada pela Arábia Saudita por 2 a 1. México e Polônia, quando o grande Lewandowski perde um pênalti definido por Ochoa, 0 a 0. No grupo D, outro 0 a 0. Aliás, uma Copa de poucos gols. Dinamarca e Tunísia. França, depois de estar perdendo para a Austrália por 1 a 0, faz 4 a 1. No grupo E, um grupo que promete disputas sensacionais, o Japão historicamente vira sobre a Alemanha, 2 a 1, outra das grandes surpresas dessa Copa. E a Espanha faz sua marca, 7 a 0 na Costa Rica. O grupo F, outro 0 a 0, Marrocos e Croácia, Bélgica 1 a 0 no Canadá. Um grupo, poucos gols e pouco futebol até agora. O grupo do Brasil, o grupo G, a Suíça fez 1 a 0 no Camarões e ontem à tarde o Brasil, com dois gols do Pombo Richarlison, faz 2 a 0 na Sérvia. Outro 0 a 0 no grupo H, com Uruguai e Coreia do Sul. E Portugal, um jogo interessante, 3 a 2 em Gana. Não que Portugal está enganando. Portugal fez 3 gols na seleção de Gana. Muito bom. Depois dessa retrospectiva, teremos hoje ainda, depois desse confronto do Senegal e Catar, o jogo da Inglaterra com os Estados Unidos e o jogo do grupo A, Holanda e Equador. Um jogo que pode decidir a primeira colocação do grupo. Muito bom. Vou começar lendo para vocês algumas manchetes internacionais. Eu passei a madrugada coletando o que o mundo achou da seleção brasileira, o que o mundo achou da vitória contra a seleção nacional da Sérvia, que sempre foi, ainda como Iugoslávia, uma seleção tradicional, um difícil adversário no caminho brasileiro. Sabem qual foi o primeiro jogo do Brasil em Copa do Mundo? Os que ouvem esse programa já sabem. Foi Brasil e Iugoslávia. E o Brasil perdeu por 3-1. Aliás, por 2-1. Desculpe, o jogo em Montevideo. E sabe qual foi a maior goleada que o Brasil já sofreu? Agora não em jogos oficiais, mas em jogos amistosos. Foi em 34, quando perdemos por 8-4 para quem? Para a Iugoslávia. Na Copa do Mundo da Alemanha, em 74, iniciamos a nossa campanha num empate de 0-0. Merecíamos perder, bola na trave, esse Leão fazendo milagres. Quem era o adversário? A Iugoslávia. Iugoslávia que quando tem o seu território todo dividido, quando se fragmenta, faz nascer países como a Croácia, vice-campeã do mundo, e a Sérvia, da mesma capital iugoslava, Belgrado, que nos enfrentou ontem. Uma Sérvia que prometia um jogo difícil, com avantes experimentados, como Mitrovic, como Vlahovic, verdadeiros postes na defesa brasileira. E o que aconteceu entre Brasil e Sérvia no jogo de ontem, momento em que o Senegal faz o terceiro gol, carimbando sua vitória contra o Catar. São 11 horas e 46 minutos, 17 horas e 46 minutos no Catar, Senegal 3, Catar 1. E avançando aqui, a Gazzetta dello Sport, tradicional jornal italiano, e Brasil mete paura, o Brasil já dá medo. Mas eu gostaria de colocar aqui o técnico sérvio, o grande Dragan Stojkovic, um jogador que fez história na seleção iugoslava. Ele havia afirmado na manhã de ontem, antes do jogo, quando foi perguntado que enfrentaria um time com tantos jogadores de linha, com tantos avantes, como o Richarlison, como o Neymar, como o Vinícius Júnior, como o Rafinha e como o Paquetá, que é um meio avançado. O que ele faria? Ele disse, sim, mas eles têm que defender. Se vão jogar com tantos avantes, como é que vão fazer na defesa? Pois é, depois de verificar que o seu time, enfrentando essa tal defesa, não conseguiu sequer um chute a gol, o que disse Dragan, e está reproduzido nos jornais de Belgrado. Estou chocado. Nosso time não conseguiu nem fisicamente segurar os brasileiros. Os jornais de Belgrado afirmam, eles são realmente melhores. Deram uma aula de futebol na nossa seleção. Assim, Dragan, que durante a partida foi flagrado jogando copos de água no chão, cuspindo, fazendo caretas, absolutamente contrariado, afirmou depois, na entrevista coletiva, que realmente não conseguiria jogar como os brasileiros. Eles são melhores. Os nossos irmãos argentinos, ainda feridos, machucados pela estreia, pela derrota para a Arábia por 2-1. Olé é o famoso jornal esportivo argentino, que não perde a oportunidade, aliás, de fazer uma gozação com os brasileiros. Dizem, Brasil como o Brasil. E embaixo, fechem tudo, lá vem Richarlison e mais 10. A marca, jornal madrilenho, jornal espanhol mais tradicional do esporte, afirma em manchete, despertaram la bestia. O jornal Record do México estampa em primeira página, apareceu o Joga Bonito mais uma vez. O tradicional jornal alemão, jornal circunspecto, jornal seríssimo, The Bild, que é estampado em Berlim como em Munique, gols dos sonhos e lágrimas em Neymar. O jornal online da FIFA, que é o jornal que tem por obrigação reportar a Copa inteira, aparece simplesmente com a manchete UOL, com WOW, significa tudo, né? E embaixo a foto do gol do Pombo. Em relação a essa primeira fase, agora terminada, a imprensa internacional faz uma espécie de resenha, sintetizando o que foi essa primeira fase. Coloca o Brasil no mesmo patamar da Espanha, os dois tendo apresentado o melhor futebol até agora. Num outro patamar, logo em seguida, a Inglaterra, e mais abaixo, França e Portugal. A imprensa internacional coloca Richarlison como candidato ao gol do Mundial até agora. Fazendo uma análise agora fria aqui nos estúdios da Life FM sobre o que foi a partida de ontem, muito se comentou que é um jogo feito em dois tempos. O primeiro tempo mais amarrado, mais disputado, com a presença física sérvia sendo notada, impedindo o toque de bola dos brasileiros, principalmente pelo centro, e fechando as laterais. A Sérvia não atacou, mas os seus alas ofensivos jogaram, impedindo que Danilo entrasse pela direita e Alexandre pela esquerda. Rafinha, quando tinha a bola, era obrigado a recuar. Esse jogo centralizado facilitava a marcação sérvia, que se abdicou de atacar, pelo menos não permitiu ao Brasil grandes oportunidades de gol. Mas essa formação sérvia, e tipo correr atrás da bola, cobrou seu preço no segundo tempo. Jogadores mais pesados, jogadores sem grande toque de bola, sofreram no segundo tempo quando o Tite fez uma pequena alteração, colocando o Paquetá na sua verdadeira posição, um pouco mais à frente, para dialogar com o Neymar, para dialogar com os jogadores de frente. Casimiro tomou conta do meio de campo. Aliás, interessante ver a postura de Casimiro. Ele parece que faz um... põe uma bandeira ali no círculo central, tipo assim, aqui é o meu território, aqui ninguém passa. Só que no segundo tempo, ele ampliou o seu território, avançando um pouco mais. Então, de repente, pelo centro, o Brasil tinha Casimiro, Paquetá e Neymar. Vinícius começa a atacar com o apoio maior de Alexandre. Rafinha vai para o meio, abrindo possibilidade para que Danilo avance pela ponta, fazendo o trabalho diagonal com Rafinha, e as chances começam a aparecer. E uma coisa que deve ser registrada, ouvinte da Rádio Life, esta Copa até agora não mostrou nenhum gol de fora da área. Os times não estão arrematando de longe. Hoje de manhã, o Irã fez um gol de fora da área, né? Mas no último minuto do jogo, e o País de Gales já estava sem seu goleiro, que foi expulso. E o que a gente notou no jogo brasileiro? Um tiro fortíssimo de longa distância de Alexandre, na trave. Um tiro de Casimiro no primeiro tempo, de longe, boa defesa do goleiro. Um tiro de Casimiro de fora da área, na trave. Um tiro de Fred de fora da área, boa defesa do goleiro. Ou seja, o Brasil, além de tudo, mostra algo que as outras seleções não mostraram. Os arremates de longa distância, que, contra defesas fechadas, são sempre muito eficientes. A pressão toda brasileira, que no segundo tempo, se não me falha a memória, chutou mais de 20 bolas a gol. Ou seja, fez dois, mas poderia ter feito muito mais. E como fez esses dois? Aí é preciso mostrar e relevar a atuação de Neymar, de Vinícius Júnior e principalmente do Pombo Richarlison. Com um aproveitamento felino, ele tem um faro de gol que tinha Vavá, que tinha Romário, que tinha Ronaldo, que tinha outros avantes brasileiros. Ele está presente. Sobrou, é com ele. Está difícil, é com ele. Porque além desse faro de gol, ele tem um senso acrobático de mobilização na área. Ah, esse gol ele não faz nunca mais. Olha, eu gostaria de testemunhar que durante os treinos dessa semana, quem acompanhou viu, ele fez um gol absolutamente igual, com o mesmo movimento. Um crítico alemão, querendo desmerecer, nessa madrugada eu estava acompanhando na Deutsche TV, disse, não, ele fez o gol porque ele errou na hora de dominar. E como ele errou, ele então provocou o movimento. Bom, se ele errou ao dominar, ele fez o mesmo erro no treino. Didi dizia, treino é treino, jogo é jogo. Parece que Richarlison não concorda com ele. Porque o que se viu, e depois na entrevista que fizemos com o Richarlison, captamos o som, infelizmente, para agora não dá para mostrar, porque a qualidade do som não está boa, a gente vai melhorar e depois a gente traz para vocês num outro programa. E ele dizia, eu treino bastante esse tipo de jogada. E isso tudo, dito na sua entrevista coletiva, quando ele, para fazer mais uma resenha, e surpreendentemente, quando há uma falha na tradução, ele diz, pode falar em inglês que eu falo bem inglês. Esse é o nosso Richarlison. Bom, nem tudo são boas notícias. Nós vimos assustados, durante a partida, o choro de Neymar. E o que significa o choro de Neymar? Significa, sim, uma preocupação muito grande. Neymar fez, depois da partida, com pressa, com gelo, já tomou anti-inflamatório, mas hoje de manhã, acompanhando o noticiário, ficamos sabendo que ele já fez o exame de imagem e constatou-se efetivamente a lesão. Vamos falar um pouquinho do que é entorse no tornozelo. Entorse no tornozelo é uma lesão comum no esporte, principalmente no jogo de contato entre pés. Tornozelo é o primeiro equilíbrio. E há três tipos. O grau 1, que é o estiramento ligamentar. Estamos falando, evidentemente, de ligamentos, né, do tornozelo. O grau 2 é o rompimento parcial dos ligamentos. E o grau 3, rompimento total dos ligamentos. O primeiro, que é o estiramento, dá retorno em 10 dias. O segundo, um mês, no grau 2, quando moderado, e indeterminado se for o grau 3, que é o grau grave. Nós não temos ainda notícia de que se é grau 1, grau 2 ou grau 3. Sabemos apenas por fontes ligadas aqui ao nosso programa que ele está fora da primeira fase da Copa do Mundo, que significa que Neymar perde os jogos tanto contra a Suíça na próxima segunda-feira como contra Marrocos na próxima sexta-feira. Desculpe, Marrocos não, Camarões, me lembra o Marcos. Oi? Então, em relação a Neymar, a gente tem essa preocupação. Já começa a ser ventilado quem seria o substituto, quem jogaria, se mudaria o esquema. E ouvimos dizer de fontes diretamente do Qatar que o Rodrigo seria o substituto imediato, porque é capaz de fazer essa função. Rodrigo é mais jovem, é mais rápido, e no Real Madrid, com o Ancelotti, ele joga pelas laterais, joga pelo centro, um jogador polivalente do meio para frente. Há também informações sobre Danilo, que também saiu machucado e que também teve lesão e que também fez exame hoje. Parece que um pouco mais leve, mas, por precaução, não deve jogar contra a Suíça segunda-feira. Espera que talvez volte contra Camarões, isto é dúvida. Portanto, o Brasil estreia bem, faz 2-0 na Sérvia, se qualifica para passar como primeiro colocado. Há quem diga que a Sérvia seria o principal adversário. Tem essas perdas, Neymar e Danilo. Há substitutos, sim, para lateral, El Viejo Daniel Alves, que com quase 40 anos pode jogar mais uma Copa do Mundo. Muito bem, por hoje é isso. Amanhã teremos um programa especial sobre a Copa do Mundo de 62 no Chile, com uma entrevista que fizemos com Pelé. E vamos aguardar fim de semana de jogos importantes. Espanha e Alemanha, domingo é imperdível. E ficamos por aqui, por hoje. São 12 horas em Adamantina. Daqui a pouco vem o Jornal do Meio-Dia, com a Lúcia Prado. E vamos lá. A bola rola, a história não para. Um abraço a todos.